Fiquem agora com uma mensagem da Palavra de Deus. Uma mensagem de fé, amor e esperança. Igreja Batista As Nações, lugar de gente feliz. Rua Américo Brasiliense, 1275, Vila Almeida, Campo Grande, Mato Grosso do Sul.
Graça e paz, igreja. Amém. Como é bom poder iniciar o ano da forma como nós aqui estamos iniciando, né, irmãos? Consagrar os 12 primeiros dias, representando os 12 meses do ano. Você pode ser tentado, queridos, talvez a partir de amanhã, ter outros compromissos. Mas eu quero deixar para você uma palavra. Não deixe que nada roube aquilo que Deus tem para entregar na sua vida esse ano. Eu sei que talvez vai chegar aquele amigo que você não viu, aquela pessoa que talvez há muito tempo não te viu, te ligou, olha, eu vou aí na tua casa, fala, ah, puxa, já tenho um compromisso, faça isso, irmão. Você vai ver o quanto que vai significar para a sua vida você priorizar a primeira parte do que você está oferecendo a Deus durante o início desse ano, amém? Deus vai fazer algo tremendo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 5. Eu quero dar um tema a essa ministração, que é: o que estamos dando a Deus? Gênesis, capítulo 4, versículo 3 ao 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Aleluia. Uma pergunta que por muitas vezes eu fiz logo que eu me converti, quando comecei a participar da escola bíblica, lá da minha igreja, da igreja que eu fiz parte, lá no Acre. E um dos meses, né, que são 3 meses que são lançados as lições, foi sobre isso, foi sobre a oferta de Caim e de Abel. E aquilo no meu coração, por muito tempo, eu assim fiquei em algumas dúvidas, eu perguntava para o pastor, para algumas pessoas que faziam ali teologia, por quê que Deus assim atentou mais para a oferta de Abel e não a de Caim? E aquilo por muito tempo assim ficava no meu coração, ficava no meu espírito, e eu perguntava a Deus, eu queria entender com mais profundidade. E nós, nessa noite, que nós vamos procurar compreender um pouco mais daquilo que realmente, o que tem por trás disso, querido. O que, realmente Deus queria mostrar e o que Deus queria provar para nós nos tempos de hoje. Então, podemos perceber que Deus recebeu as duas ofertas. Você vê que lá, quando foi oferecida a oferta tanto de Abel e de Caim, Deus, de igual modo, Ele recebeu as duas ofertas. Ele atentou para a oferta de Abel e atentou para a oferta de Caim. Só que, porém, havia uma diferença entre essas duas ofertas. E existe uma explicação lógica para isso. Essa atenção de Deus para a oferta de Abel tem a ver, primeiramente, com algo que tem por nome de princípio. E o que é princípio? Princípio é algo que é considerado como prioridade desde a sua origem. Então, desde a origem, desde lá, desde quando foi preparado tanto a oferta de Abel quanto a oferta de Caim, houve uma diferença, houve uma prioridade daquilo que eles realmente estavam oferecendo a Deus. E existe uma explicação para isso. A explicação é que nós podemos considerar que Caim trouxe uma oferta que, no hebraico, ela tem por nome de Ninkal. E o que isso significa? Significa voluntária. Ou seja, ela foi oferecida voluntariamente. No livro de Gênesis 4, versículo 3, diz: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja bem que esses uns tempos, a qual a Bíblia diz aqui, ela não significa propriamente qual foi o tempo. Poderia ser talvez no início da colheita dos frutos, ou no final, no término dos frutos. Então, ou seja, não tem nada definido aqui, realmente, se é no começo ou no fim. E Caim foi até ali, foi até o seu local, onde ele tinha ali as suas plantações, onde estavam ali os frutos, e ele não atentou para a qualidade daqueles frutos. Nós, muitas vezes, querido, não sei se, quem gosta de manga aqui? Nós já estamos já quase no finalzinho já, né? Tem alguns irmãos que talvez até estão colhendo as últimas que estão por aí. Mas as primeiras que você vê no pé, o que, que você faz? Você quer colher aquela mais bonita, né? Você quer colher aquela maior, aquela que atrai os seus olhos. Aquelas que estão um pouco assim, menores, você deixa para lá. Você quer colher aquela que está mais bonita. E assim também foi comigo. Eu, esses dias, minhas filhas, nós falávamos, vamos pegar umas mangas ali, nós íamos ali para aquela via ali onde as pessoas caminham, e lá na frente tem um lugar onde tem muitos pés de manga, e ali nós escolhíamos as melhores, e nós colhíamos e trazíamos para casa. E nós fizemos ali muitas polpas, né, para agora com esse verão que vai vir aí, que está vindo, fazemos bastante suco. Mas Caim, ele não atentou para isso, ele simplesmente foi lá e colheu daquilo que ele viu ali, ou seja, ele foi displicente. Ele não atentou para a qualidade, ele não viu para aquilo que importava, né? Ele não olhou para a beleza, ele apenas foi lá e colheu e trouxe da sua oferta. Então ele ofereceu a Deus, ele pegou aquilo que apareceu primeiramente na sua frente. Ele não teve o cuidado de fazer uma análise criteriosa, se aquele fruto estava bom, se não estava. Ele apenas colheu e levou. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Muitas vezes eu e você nós somos assim. Nós oferecemos para Deus aquilo que talvez assim seja para nós, aos nossos olhos, é bom. E aos olhos de Deus, será que é bom assim? Então, algumas vezes, nós damos a Deus aquilo que muitas vezes sobra. Muitas vezes nós damos para Deus aquilo que muitas vezes está tendo de sobra na nossa vida. Igual quando Jesus estava ali no templo, ele viu ali aquelas pessoas ofertando aquilo que sobejava, ou seja, aquilo que sobrava. Às vezes o nosso tempo, a gente fala assim, ah, Deus, olha, eu vou primeiramente lá no cinema, e se me sobrar um tempo, eu ainda vou pegar o finalzinho do culto. Algumas vezes nós agimos assim. Uma vez eu tive uma experiência, queridos, uma experiência lá no Acre, assim que me tocou profundamente. Nós, como trabalhamos com célula ali, no caso, eu estou aqui agora, mas na época que eu trabalhava lá, nós tínhamos células. E eu estava cuidando de um rapaz, e esse rapaz era muito cheio de ocupações, e nós ganhamos ele para Cristo, trouxemos ele para a igreja, só que ele era cheio de... Ele, muitas vezes, nós estávamos pregando a palavra aqui, ele estava olhando no seu celular, mandando mensagem, e ficava tentando. Ele parava 2, 3 minutos, mandava mensagem, todo o tempo com as suas grandes ocupações, assim. Mas ele não parava, ele não priorizava ali aquele tempo que nós estávamos, um tempo de qualidade, de aprendizado. E um dia foi uma apresentação que nós íamos apresentar às nossas células, e lá nós trabalhávamos com gerações, e a minha geração se chamava Mais Que Vencedores. E naquela noite nós íamos apresentar 15 células que nós iríamos colocar ali os líderes, e esse jovem ele iria ser o cooperador do líder da célula. E nós fizemos todo um trabalho, mandamos confeccionar camisetas. E quando foi o momento de nós irmos até o local que ia ser feito o momento ali das apresentações das células, ele pegou e recebeu uma ligação. Ele chegou para mim e falou assim, pastor, não vou poder ficar no culto. Eu falei, mas como, cara? Nós vamos apresentar você agora. Não, pastor, apareceu um imprevisto, eu tenho que sair. Ele não disse qual foi esse imprevisto. Falei, bom, o que eu posso fazer? Ele pegou, saiu com o carro dele. Quando deu mais ou menos 20 minutos, quando ele saiu, meu telefone liga, eu estava quase no momento, na hora das apresentações, eu tive que pegar meu celular, sair para fora. O senhor é o pastor Evaldo? Sim. O Márcio, o senhor conhece ele? Conheço. Ele está aqui no pronto-socorro, a primeira pessoa que ele pediu para ligar foi para o senhor. Irmão, seriamente, eu fiquei, falei, Senhor, o que, que eu faço agora? Eu sou o líder da geração, eu não posso sair. Como é que vai ficar agora, Deus? Eu fiquei pensando assim comigo. Eu falei, Deus, mas essa, ele está precisando de mim agora, lá nesse momento. Eu chamei a minha esposa e falei, filha, você vai ter que ficar à frente. O pastor, quando chamar meu nome, você fala para ele que você vai me substituir. E ela falou, mas por que, que você vai sair agora? Eu falei, o Márcio está lá no pronto-socorro, eu preciso lá ver o que ele está precisando. A primeira pessoa que ele mandou ligar foi para mim. Eu peguei, saí, peguei ali um irmão, falei, vamos lá comigo. Chegamos lá no pronto-socorro, ele estava com uma das suas pernas fraturadas, seus braços. Foi horrível, querido, foi um acidente assim, onde o carro pegou ele pela lateral, pegou na porta onde ele estava sendo motorista, pegou pela lateral ele, e ficou todo quebrado mesmo assim. Ele estava ali com o queixo também assim quebrado. Aí ele olhou para mim assim, começou a chorar, e ele disse assim, eu podia não ter vindo a isso, pastor, a esse lugar, mas eu priorizei a minha vida primeiramente, em vez da minha vida com Deus. Eu naquele momento ali, irmãos, eu fiquei muito assim, tocado. Aí, ali eu falei, Márcio, hoje, entregue tua vida inteiramente para Deus. Priorize aquilo que é prioridade para você hoje. E ele falou, pastor, eu quero agora, pastor, eu me rendo, corpo, alma e espírito. Aí ele não conseguiu falar mais nada, irmão, porque começou a sair sangue. Aí eu tive que me afastar, os médicos foram lá, nós esperando ali um momento para ele entrar, para fazer os raios-x, onde estava quebrado, o que precisava ser feito. Quando ele entrou naquele lugar, a esposa dele, nem a esposa dele estava lá. Aí a esposa dele chegou desesperada, falou, o que houve, pastor? Falei, calma. Aí depois de uma hora, eu com ela lá, conversando com ela, e ela estava recém dando, estava com um bebê de 3 meses, e ela nervosa ali, falei, olha, calma, Luz, fique tranquila, está nas mãos de Deus. Aí veio o médico, e veio falar assim, a senhora esposa, sim, o senhor que é o pastor, sim, sou eu mesmo. Olha, graças a Deus, ele teve fraturas, sim, múltiplas pelo corpo, porém, o que nós pensávamos que está aqui ia ser pior, que era o seu pulmão, está sem nenhum problema. Nós vamos fazer apenas alguns procedimentos, vamos colocar ele no gesso, a perna que vamos ter que operar, mas fora isso, ele era para ter morrido, sabia? O médico falou desse, ele era para ter morrido, porque a forma como foi que os médicos chegaram aqui, os enfermeiros do SAMU, né, os agentes, esse homem teria morrido. Quando voltei lá para, eu falei, então está tranquilo, está bem. Voltei lá para o local onde nós íamos apresentar as nossas gerações, já tinha se encerrado. O pastor veio para mim, pastor, assim, às vezes é meio, né, eu acho que o pastor Bila é diferente, mas o meu não, era daqueles homens bem duros. Falei, como é que você sai desse jeito? Como é que você fez isso? Sua geração, você era o líder maior, você deixou tudo aqui. Aí quando vi que a pressão sanguínea baixou, eu falei, pastor, um dos meus discípulos estava lá no pronto-socorro. Até o olhar dele mudou, irmão. Falei, ah, tá, então, tá bom. E aí, mas o que eu quero dizer com isso, irmão? Pessoas estão priorizando muito as suas vidas pessoais, né, a sua vida profissional, sim, claro que tem que ter prioridade, mas Deus é a prioridade maior, porque nós priorizamos tantas coisas e deixamos a Deus muitas vezes em segundo plano. Quantos agora, irmãos, nesse período de final de ano, de festas, priorizaram tantas coisas e Deus em segundo plano? É uma coisa que a gente tem que pensar. Mas Deus, Ele quer que nós, irmãos, possamos sempre ver a Ele como a primeira parte da nossa vida. A primeira parte. Caim, ele não deu a Deus o seu devido reconhecimento através da sua oferta. Ele ofereceu aquilo que ele encontrou na frente. Ele deu algo a Deus que não foi realmente um valor pelo que o Senhor representava na sua vida. Ele não o reconheceu. Ele não deu a Deus o seu reconhecimento maior. Ele não reconheceu Deus como primeiro lugar em sua vida. Reconheça Deus, irmãos, como primeiro lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, em seus filhos, nos seus negócios, em tudo que você for fazer. Dê a Deus o seu devido reconhecimento. Reconheça que sem Deus você pode fazer pela tua capacidade humana, mas a que Deus tem a oferecer para você, você deve colocar Ele como prioridade. Quantas pessoas talvez hoje se distanciaram? Quantas pessoas talvez hoje estão do lado de fora da igreja? Quantas pessoas? Quantas pessoas hoje priorizaram tantas coisas na sua vida e deixaram de priorizar Deus? Quantas pessoas passaram dessa vida sem que Deus realmente merecesse dele tamanho reconhecimento? Quantas pessoas hoje talvez poderiam falar assim: eu daria tudo para estar na igreja? Quantas pessoas poderiam fazer isso? Mas dê a Deus, queridos, dê ao Senhor o seu real reconhecimento. Aquilo que você for dar ao Senhor, dê o seu melhor. Aquilo que você for entregar ao Senhor, entregue o seu melhor. Aquilo que você for fazer para Deus, faça o seu melhor. Você pode dar um amém por isso, irmãos? Faça. Deus, ele tem tantas coisas para entregar para mim e para você. Interessante, irmãos, eu estou vendo este ano como algo diferente, não pelo ano em si. 2019 pode ser mais um ano, mas eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que o ano de 2009, esse ano que nós vamos vencê-lo em nome de Jesus, vai ser um ano de muito crescimento na vida de pessoas aqui nessa igreja. Vai ser um ano de crescimento, de maturidade. Você vai estar mais maduro, você vai reconhecer mais aquilo que você tem feito de errado, você vai reconhecer os seus pontos negativos, você vai compreender que quando muitas vezes alguém fala alguma coisa para você, é para o seu bem. Quando essa pessoa que muitas vezes te orienta, e realmente às vezes a orientação, ela bate muitas vezes aonde dói, se está doendo, porque é sinal que é ali aonde Deus está tratando. Eu tenho meu irmão mais velho, nós somos uma família de 5 irmãos, eu sou o terceiro mais velho. O meu irmão mais velho foi que me ganhou para Jesus. Deus fez uma obra, Deus me tirou daqui do Mato Grosso do Sul e me levou ao Acre, lá no Acre. Deus usou o meu irmão como um canal, como uma ponte para que eu pudesse chegar até Deus. E por um tempo, esse tempo que eu passei lá no Acre, foi um ano onde foi um período que eu cresci muito, onde eu realmente descobri muitas coisas e aprendi a dar valor às coisas mínimas. E durante esse período, esse meu irmão que me ganhou para Cristo, ele se distanciou da obra, distanciou da casa de Deus. E agora, por esse ano, eu tenho enfrentado uma dificuldade muito grande com ele. Em que sentido? Irmãos, quando Deus quer fazer, Ele não vai olhar, Ele não vai levar em questão o que você sabe ou o que você tem. Ele vai levar em consideração aquilo, o que você é para Ele. Porque esse meu irmão, ele era para ser o líder, vamos dizer assim, o líder espiritual da família. Porque a ele foi dada essa responsabilidade, porém, ele não suportou algumas adversidades na sua vida e se distanciou, passou muito tempo distante de Deus e está retornando agora. Só que hoje ele não me vê como uma pessoa a quem eu realmente entreguei minha vida. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei, irmão, corpo, alma e espírito, não deixei uma parte da minha vida lá atrás. como muitos fazem, né? Ah, eu sou crente, mas o meu braço ainda é católico. Muita gente fala isso, irmão. Ou seja, se vangloria daquilo que ele foi lá atrás, se vangloria do que ele fez lá no passado, se vangloria do que aconteceu com a vida dele lá atrás, mas ele muitas vezes não fala aquilo que o Senhor tem feito para frente, aquilo que Deus tem feito nos dias de hoje. E esse meu irmão, eu estou falando isso, irmão, porque é uma forma também de nós colocarmos assim para Deus o quanto que nós muitas vezes somos colocados e somos provados, independente de situações e circunstâncias. E esses dias nós estávamos lá em casa e eu comecei a falar de Jesus para um primo meu que está passando um problema de ordem emocional. E eu comecei a falar de Cristo para ele, comecei a falar a minha experiência de vida. E eu via que ele com os olhos, ele desdenhava aquilo que estava falando ali. Mas como Deus é grande e poderoso, se você está em Deus, irmão, você não precisa forçar nada, você não precisa provar nada a ninguém. Quem vai mostrar é Deus, é Ele que vai ser responsável. E quando chegou um momento, ele começou a chorar, ele falou assim: primo, ore por mim agora. Eu peguei, só coloquei as mãos no ombro dele e comecei a orar por ele. E ele começou, querido, a deixar Cristo se aproximar da sua vida, porque ele estava desviado. Eu falei para ele: olha, volte para Cristo. Ele disse: olha, primeira vez que alguém ora por mim e que eu sinto algo diferente, eu estou com uma sede de ir para a igreja, então vá hoje ainda. Então Cristo, irmãos, Ele sabe o que realmente está dentro de nós, Ele sabe o que realmente você tem para oferecer para Ele. Então reconheça Ele em tudo que você for fazer, dê a Ele o seu devido valor. Não deixe que as coisas dessa vida venham cegar ou venham tirar você do propósito maior que Deus tem na sua vida. Deixa que o Senhor faça por você. Faça deste ano de 2009 o ano onde você vai pregar a palavra de Deus para a sua família. Faça deste ano um ano onde você vai ser luz para aqueles que estão em trevas. Faça deste ano um ano onde você, talvez, durante esse tempo todo que você está na casa de Deus, talvez você nunca ganhou uma alma para Cristo. Coloque uma meta este ano. Pelo menos esse ano ganhe uma alma para Cristo. Porque se você ganhar uma alma, o que vale uma alma? O que vale uma alma, irmãos? Essa alma, ela vai ser de tamanha preciosidade para Cristo. Então faça isso. Coloque um propósito: Deus, eu quero este ano, Pai, eu quero levar alguém para a sua casa, eu quero consolidar essas pessoas, eu quero fazer com que elas, eu vou acompanhar elas até o momento do seu batismo. Faça isso. E alguns sacrifícios é necessário nós fazermos. Eu queria muito transportar os irmãos para o Acre, lá para a cidade onde eu morava, lá em Rio Branco, para que vocês conhecessem um discípulo que eu tive ali por nome de Henrique. Até hoje, para onde ele vai, queridos? Com quem ele se relaciona? Ele fala de mim lá para as pessoas. Porque quando eu conheci ele no ano 2009, flamenguista roxo, irmãos. A casa dele, o quarto dele é vermelho, a sala é preta, é assim a casa dele. Onde você olhar, você vê ali coisas, fotos e mais redes, toalhas, um monte de coisa do Flamengo. Eu também torço para o Flamengo, né? E 2009 foi o ano que o Flamengo conquistou o sexto título, né, do Campeonato Brasileiro. E naquele dia, eu indo para a igreja, eu olhando ele lá fora, esse rapaz com a toalha do Flamengo, sozinho, uma caixa de som desse tamanho, o hino do Flamengo numa altura, e ele sozinho lá comemorando, bêbado que só. E desde aquele dia eu coloquei no meu coração: eu vou me aproximar desse camarada para falar de Jesus para ele. E um dia eu estava no açougue, e lá vem ele, chegando lá no açougue. Aí ele colocou: me dá um quilo aí de boi ralado. Boi ralado é carne moída, irmão. Ele é todo esse brincalhão. E aí eu comecei a olhar para aquele rapaz, falei: como que eu vou me aproximar desse cara? Qual vai ser? E ele falando, ele é muito falante, né? Até que chegou um momento de ele começou a falar: você viu o que, que o Flamengo fez? Aí eu entrei também: rapaz, eu assisti o jogo. Aí ele falou: você assistiu? Assisti. Você também é? Eu falei: ah, você é meu amigo, já me deu um abraço. Irmão, falei: para quê? Agora vamos aqui, começou a conversa, né? Começamos a falar de futebol, ele começou a falar de 1980, lá da época de Zico, de Júnior, e eu falei: Senhor, agora me perdi um pouco, mas vamos lá, e continuando a conversa, e aqui de lá, eu sei que por lá consegui assim, a atenção daquele rapaz, daquele homem ali. Aí no outro dia, eu praticamente no horário que ele tem um escritório de contabilidade, e mais ou menos no horário que ele abriu, eu ia para a padaria que ficava próxima ao escritório, e justamente cheguei na hora que ele estava abrindo. Aí eu cheguei e falei: ei, rapaz, ei, tudo bem? Aí eu entrei: posso, vamos entrar? Falei: entra aqui, vamos conversar. E começamos a se familiarizar. Aí eu peguei e falei para ele, quando me tornei bem íntimo dele, assim, falei: ô Henrique, queria te convidar você para uma reunião. Aí ele falou assim: que reunião? Falei: uma reunião que vai ter na minha casa, só é 45 minutos. Falei: vai ter o que comer? Primeira coisa que as pessoas perguntam. Falei: vai ter uma comida maravilhosa lá. Aí pelo que eu pude entender, ele gostava de carne moída. Falei: vai ter panqueca. Falei: mas eu amo panqueca. Eu vou, tô lá, tá na sua casa? Foi na minha casa, era a célula, queridos. E ali na célula começamos a trabalhar, comecei a trabalhar na vida daquele rapaz, enfim. Levei ele ao encontro. No encontro ali ele tomou uma decisão. E depois, querido, depois de 3 anos que eu estava à frente daquela célula, uma célula muito frutífera, eu peguei, levantei ele para ser o líder no meu lugar, porque eu ia mudar de bairro, ia para outro bairro, e eu queria deixar ele ali. Ele: como que você vai fazer isso comigo, pastor? Eu não estou preparado. Eu falei: rapaz, te preparei por 3 anos. E ele assumiu, até hoje, queridos, já são 7 anos, até hoje a célula está lá, ele é o líder daquela célula. Deus tem usado aquele rapaz naquele lugar, ele tem dado a Deus o valor de cada momento que nós passamos ali, ele reconhece quem Deus é na vida dele, e o que Deus tem feito através da vida dele. Mas eu digo que não é fácil, sabe por quê? Porque antes dele chegar até a célula, antes de chegar até onde hoje ele está, foi muita dificuldade. Não é fácil, irmãos. Eu sei que tem momentos assim na vida da gente que a gente fala: Senhor, está tudo difícil. Mas mais difícil seria se você não tivesse Deus na sua vida. Pode ter certeza disso, queridos. Eu quero que você entenda que algumas coisas na nossa vida nunca vêm fáceis. Nunca vêm. E Caim, quando ele ofereceu aquele do fruto da terra, ele colheu daquilo que estava mais fácil, aquilo que estava mais perto para ele, aquilo que estava mais mais à sua vista, e ofereceu a Deus, foi totalmente displicente. Davi dá uma palavra tremenda sobre isso, lá no livro de 2 Samuel capítulo 24, versículo 24, diz o texto que ele fala para um rei por nome de Araúna. Esse rei queria ofertar, queria dar a ele de mão beijada, as ofertas queriam ser sacrificadas. Deu a ele todo o aparelho que ia ser usado ali para fazer o sacrifício. E Davi disse para ele: não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, queridos, tudo que vem de Deus tem um valor, tem um preço. Então, para Deus, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que oferecer o nosso melhor. Não faça como Caim. O que você tem dado a Deus, será que tem agradado a Ele? O que você oferece a Deus, será que é o melhor que você tem? Será que você teve cuidado para hoje você realmente ter o seu coração alegre porque você ofereceu aquilo que é de melhor? Não faça de qualquer jeito. Priorize Deus, porque as coisas dessa vida, elas são muito passageiras, elas passam muito rápido. 2018, irmãos, voou. Quem tem essa mesma impressão que eu tenho? 2018, irmão, eu cheguei no dia 22 de dezembro de 2017, regressei para o Mato Grosso do Sul, já estou no ano 2019, passou o ano que eu nem vi, porque as coisas estão se abreviando mesmo. Pode ter certeza disso. Parece que o tempo hoje está sendo inimigo de muitas pessoas, porque as pessoas não têm tempo mais. Às vezes, para você reunir alguém na sua casa, levar para a sua célula, meu Deus, é o maior sacrifício. Que hora que a célula? 8 horas. Ah, 8 horas não dá. Você marca para 7 horas, puxa, 7 horas também não dá. Você marca para 6 horas, ah, 6 horas que não dá mesmo. Você vai colocando horários e a pessoa nunca que dá. É ou não é assim? Quem é líder de célula aqui? Levanta suas mãos. Eu quero, em nome de Jesus, esse ano ser um líder, pastor. Quero liderar uma célula nessa igreja. Eu quero trazer pessoas para a igreja. Eu quero ser útil para a obra do Senhor. Eu quero trazer pessoas, meus vizinhos, onde eu moro ali. Eu já estou começando a mostrar um sinal que em breve eu vou abrir uma célula ali. E as pessoas, elas falam, o que o senhor é mesmo? Eu falei, eu sou um servo de Deus. Por isso que o senhor passa aí com a Bíblia cedo, eu acho que o senhor vai para um outro lugar. Eu falei, como é que eu vou para outro lugar com uma Bíblia na mão? Então, nós temos que ter esse desejo. Eu quero, em nome de Jesus, esse ano, trazer pessoas, levá-las ao batismo, porque isso que eu sei fazer, é isso que eu sei fazer, irmãos. Lá em Rio Branco, quando nós liderávamos 15 células, uma das células que eu abri ficava num bairro muito distante, e eu consegui alguém, parece que falou, pastor, eu vou lhe ofertar uma bicicleta para o senhor ir lá. Eu falei, recebo. Eu falei, é o que está nas minhas mãos, então vou. E fui naquele lugar, cheguei, só tinha uma pessoa que eu conhecia nesse bairro, irmãos, um bairro perigoso, um bairro muito difícil, problemático. E eu cheguei até a casa daquele rapaz, o nome dele se chamava Nelson. Falei, Nelson, vamos começar uma célula hoje aqui. Aí falou, pastor, amém. Eu achava que isso ia demorar mais um pouco. Falei, não, vamos começar hoje. Você conhece quem aqui em volta aqui da casa? Falei, eu conheço ninguém. Falei, então tá bom, então vamos sem conhecer ninguém mesmo. Só me diz aí para onde é que moram as pessoas aqui, onde tem muitas casas. Era um bairro onde estava se iniciando. Eu quero encerrar com isso. Aí ele falou, então vamos por essa rua aqui, por trás aqui da madeireira. Era uma madeireira muito grande. Nós entramos assim, era tipo um beco a rua. E nós entramos naquela rua, eu vi um senhor limpando o quintal dele. Aí eu cheguei assim, falei, vamos entrar. Ah, deve ter cachorro aí, pastor. Vai, se tiver cachorro, a gente corre. E nós entramos naquela casa, bati palma, assim, já entrei, bati palma. Aquele senhor olhou, falou, companheiro, tudo bem? Tudo. É, o senhor tem uma água fria que possa nos oferecer? Tenho aqui da minha garrafa. Aí ele pegou ali e falou, olha, eu vou fazer uma reunião ali na casa desse senhor aqui, e o senhor está convidado. Aí ele falou, o senhor é o padeiro ali? Eu falei, sim. Aí eu sei onde o senhor mora, eu vou estar lá. Foi o primeiro que nós convidamos. Mais na frente chegamos, tinham mais umas pessoas, cheguei, convidei aquelas pessoas, e elas disse que iriam. Enfim, andamos pelo bairro todo ali, fomos para a casa dele, chegamos, já era 6:30, eu falei que a célula ia se iniciar 7 horas, e quando nós ali colocamos as cadeiras, colocamos assim um banco, eu tinha levado meu violão, a primeira pessoa que chegou lá foi aquele senhor que nos deu água, chegou ele e a esposa dele, 6:55, aí quando deu 7 horas, começou a chegar as outras pessoas, ou seja, na primeira reunião, 11 pessoas foram para aquela célula, queridos, mas Deus viu o sacrifício que eu fiz, porque para chegar até aquele lugar, irmãos, tinha uma ladeira imensa, e naquela noite, 11 pessoas ali, nós fizemos a célula, foi maravilhoso, fizemos o convite para a próxima reunião, e na próxima reunião, aquelas 11 levaram mais 7 pessoas, ou seja, 18 pessoas já estavam na célula. Na terceira reunião, tinham 25 pessoas naquela casa, queridos. E daquelas 25 pessoas, 4 aceitaram a Jesus. Na terceira reunião, quando deu um mês, 8 pessoas daquela reunião aceitaram Jesus. E nós começamos a fazer, e aquela célula se multiplicou. Quando ela se multiplicou de números, eu dividi, eu abri outra célula, e aquele irmão que ficou ali, eu pedi para ele apenas abrir a casa dele, que ia deixar uma pessoa responsável. O que eu quero dizer com isso? Deus, Ele conta com aqueles que estão dispostos para fazer para Ele. Eu tenho certeza que o pastor Bila, ele tem uma igreja, irmãos, essa igreja eu vejo um potencial tão grande. Toda vez que eu venho para essa igreja, a essa estrutura física, eu vejo como um lugar pequeno. Eu não sei se isso está dentro só de mim ou se está dentro de você, porque o que Deus quer fazer com a igreja através de você, queridos, é muito grande. Deus quer ampliar, Deus quer fazer maravilhas nessa igreja. Deus quer fazer com que as pessoas, elas, quando estiverem no horário dos cultos, elas pararem lá na rua e sentirem desejo de entrar dentro dessa casa. Deus quer fazer isso. Você acredita nisso? Eu creio. Então, toda vez que eu venho para essa igreja, esse é o meu sentimento que eu tenho. E se esse é o sentimento que arde dentro de mim, é porque é o mesmo sentimento que está no coração de Deus. Amém? Então, fique de pé, eu quero fazer essa oração, uma oração por você. Nós falamos hoje apenas sobre Caim. Uma outra oportunidade, eu quero falar sobre Abel. E Deus vai nos dar essa oportunidade para nós falarmos sobre Abel, para nós encerrarmos sobre esse texto, amém? Feche seus olhos, queridos. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora como prioridade na sua vida. Coloque o que arde no seu coração, o que você realmente deseja oferecer para Deus. Não ofereça aquilo que é displicente, não ofereça aquilo que não tenha um valor, não ofereça aquilo que seja fácil, porque as coisas que nós oferecemos a Deus não devem ser fáceis, porque difícil é você conquistar. Mas você ofereça ao Senhor aquilo que você tem de melhor. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, pela Tua palavra. Senhor, que aqui, Deus, nessa igreja, Deus, o Senhor possa levantar esses homens e mulheres cheios do Seu Espírito, cheio da Sua graça, cheio, meu Deus, de desejo em fazer, em apresentar o Seu melhor, em ofertar aquilo, Deus, que realmente tem um valor diante de Ti, Pai. Senhor, que todo esse sentimento, tudo aquilo, Deus, que afasta as pessoas do Seu propósito maior, que o Senhor venha tirar, meu Deus. Pai, que o Senhor venha acrescentar na vida de muitos a capacidade, Deus, a destreza, o entendimento de fazer para o Senhor, de ofertar ao Senhor, de dar o seu melhor ao Senhor, Pai. Dê o seu tempo, dê a sua vida, ofereça ao Senhor o seu coração. Dá-te, filho meu, como disse Davi. Alabanaste, Senhor, Pai, que aqui, Deus querido, Senhor, possa, meu Deus, cobrir a sua igreja com o seu amor, meu Deus, com a sua graça, Senhor, que algo tremendo aconteça, que algo, meu Deus querido, amado, tome cada coração, cada vida, cada pessoa nesse lugar, Deus. Esta é a minha oração, Pai. Este é, Senhor, o Teu servo que aqui clama e agradece, Deus, pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite?